O Ministério da Cultura e a Caixa apresentam...
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Cultura FM de Amparo, São Paulo. Cultura FM de Itaubim, Minas Gerais. Cultural FM de Torres, Rio Grande do Sul. Difusora Web de Piraju, São Paulo. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados integralmente ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira, nascida em 19 de novembro de 1971 e que faz parte de um seleto grupo de artistas que se mantém fiéis à música de raiz, que não fazem concessões aos modismos e à música de fácil consumo. Kátia estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de como foram criadas as suas composições. É o caso de Roxa Cor da Saudade, parceria dela com Amaury Falabella. Você lembra?
Já estive nesse olhar, já provei desses versos, fui realidade nesse sonho, sonhos de
Em entrevista a mim concedida em 23 de julho de 2016 em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história de Roxa Cor da Saudade. Mas antes disso, falou de suas participações em festivais. Kátia Teixeira, é um prazer enorme recebê-la no programa Então Foi Assim e também para a série de livros.
Prazer todo meu, finalmente, né? Para mim é uma grande honra.
Kátia Teixeira, nos festivais que você participou?
Sim, me lembro do primeiro, principalmente, que foi o festival, um festival de colégio. Eu tinha 11 anos de idade, foi a primeira vez que eu subi no palco para cantar uma música do meu avô. E foi uma coisa assim, né? Porque eu morrendo de medo, o joelho batendo no outro, assim, né? E a minha mãe falou assim, você não se preocupa, você sobe, olha no fundo do ginásio, o ginásio lotado, você olha no fundo do ginásio e escolhe um ponto. Se foca naquele ponto ali e canta olhando para aquele ponto. Subi, tá hora, arranjei o ponto, comecei a cantar. Eu comecei a cantar, uma mulher começou a pular na frente do meu ponto. E aí eu ficava virando de um lado para o outro, tentando achar o meu ponto atrás da mulher. E fiquei tão empolgada, assim, envolvida naquele negócio de tentar achar o ponto atrás da mulher, que eu cantei a música sem perceber que eu tinha cantado. A minha mãe, olha que beleza, você até dançou. Então, esse foi muito marcante. Aí depois, mais tarde, aos 17 anos, quando eu fiz com a minha primeira composição, que eu ganhei também, que está até no meu primeiro disco, no Catixeira e o Cararaô, aí eu ganhei o festival também, um festival universitário. Esse foi interessante, porque eu estava descobrindo aquela coisa do Proibido Proibir, né? Aquela coisa dos grandes festivais. E aí, de repente, eu fui lá para fazer aquele... Eu fui lá para cantar e eu tinha certeza que eu ia ser vaiada. Ninguém queria ouvir aquilo. Eu falei assim, não é possível que alguém quer ouvir essa minha música. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um discurso mais bonito que a música. Fiz um discurso daqueles, né? Só que aí o pessoal não vaiou, cantou comigo e eu ganhei o festival. Eu fiquei tão frustrada, Porque, na realidade, eu queria tudo aquilo, era só para poder ir lá e protestar e falar que ninguém tinha entendido nada da minha música. As pessoas gostaram, eu vou falar isso para quem, né? Gostaram da música, eu ganhei. Ganhei o festival, eu ganhei uma grana. Era tanto dinheiro que a gente saiu de lá do festival e gastamos tudo no restaurante. Eu, os músicos, os amigos, né? Foi muito bom.
Kátia Teixeira, Roxa, Cor da Saudade, que é uma parceria sua com a Amaury Falabella. Tem história?
Tem. Então, essa é a valsa que eu comentava ali atrás, a gente conversando, que inusitada.
Você conta em detalhes, então, agora que agora...
Então, é que foi uma parceria inusitada. Eu fiz essa letra e aí comecei, foi uma época que eu resolvi assim, não, eu vou passar para frente as letras, né? Comecei a fazer uma busca nas coisas que eu tinha ali. E aí eu leio a letra, eu sei para quem que eu tenho que mandar, né? Aí eu lendo ali, eu falei, nossa, isso aqui tem a cara do Amaury, vou mandar para ele. Aí mandei para Amaury Falabella e ele me manda essa preciosidade, né? A coisa que eu menos imaginava era ter uma valsa na minha vida, e eu tenho uma valsa, eu fiquei tão feliz. E ele é um compositor também fantástico, né? Também faz letra e música. Foi muito bacana.
Então, isso é um detalhe das parcerias, esse tipo de surpresa que você teve.
Sim, com certeza. Com certeza, a coisa mais bonita da parceria é isso, é a entrega, né? Você entregar realmente, porque a pior coisa que tem é você fazer uma parceria com alguém e fica assim, não, mas eu acho que você tinha que fazer assim. Cara, então faz você, né? Eu fico brava, porque assim, ou a gente senta e compõe junto, ou você, se você me manda uma letra, ou você me manda uma melodia, né? E depois você fala, não era isso, ou não era isso mesmo, e aí você desencana, porque às vezes acontece, né? Às vezes não era isso que você queria com a música e pronto, né? Vira outra coisa. Já aconteceu isso em parcerias.
Então foi assim que nasceu Roxa Cor da Saudade, composição de Kátia Teixeira em parceria com Amaury Falabella, que ouviremos com Kátia Teixeira.
Saudade. Não cai uma
Maravilha! Ouvimos Roxa Cor da Saudade, composição de Kátia Teixeira, e Amaury Falabella com Kátia Teixeira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Kátia Teixeira, cantora e compositora paulista.
Eu cresci ouvindo muito rádio, hoje em dia eu ouço bem menos que eu gostaria, mas realmente tem uma influência assim, fundamental na minha carreira, né? Principalmente na minha formação e depois na hora que começou a aparecer os primeiros trabalhos, né? Então, eu acho que o rádio tem essa função, principalmente para ouvir e formar. Eu acho muito bacana.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de 2 programas dedicados integralmente ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira. Nascida em 19 de novembro de 1971 e que faz parte de um seleto grupo de artistas que se mantém fiéis à música de raiz, que não fazem concessões aos modismos e à música de fácil consumo. Kátia estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de como foram criadas as suas composições. É o caso de Vento Viajeiro, parceria com João Arruda. Você lembra?
O vento viajeiro, vou pra onde ele levar. Vou levando sentimentos e a viola.
Em entrevista a mim concedida em 23 de julho de 2016, em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história de Vento Viajeiro. Mas antes disso, falou do encontro com a música. Kátia Teixeira, você tem assim uma imagem remota do seu encontro com a música? Quando foi que ela te fisgou?
Eu não lembro da minha vida sem música. A minha família é muito musical, minha mãe, meus tios, meu pai, meus avós, todos músicos. Então, minha mãe costumava dizer que não podia cantar para eu dormir, porque eu não dormia, aí eu ficava cantando junto. Então, eu não lembro da minha vida sem música. Os primeiros, quando eu comecei, né, em casa com 7, 8 anos a estudar violão, a própria família, meu avô era seresteiro, minha mãe cantadeira, meu pai aboiador. Então, e depois vieram os outros, né? Porque vai chegando, e aí foram os outros mestres, Vidal França, João Bar, Décio Marques, e aqui mesmo, Genésio Tocantins, que frequentou bastante minha casa, Juraildes, né? Então, eu cresci cercada dessas pessoas. Aí, como que eu podia fazer outra coisa? Fui fisgada.
Kátia Teixeira, quando você compõe letra e música, você faz a melodia primeiro e depois a letra, ou as duas vêm juntas?
Às vezes vem junto, às vezes não tem uma forma, na realidade, assim, uma coisa que acontece simplesmente. Às vezes vem um pedacinho de letra e música, fica aquele pedacinho ali, aquele negócio remoendo no ouvido ali, soprando, aí você tem que fazer. E aí sai depois no conjunto, mas geralmente vem separado. Né, às vezes vem a letra, logo em seguida vem a música. Eu gosto muito de fazer a letra e passar para outra pessoa musicar, porque quando ela já vem com um formato. Então, quando você passa para outra pessoa, vira uma coisa totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu tenho uma parceria com a Maria Falabella, que eu nunca faria daquele jeito. E aí é que tá bonito, né? Que fica bonito. Eu passei uma letra para ele, ele fez uma valsa. Eu nunca pensei em ter uma valsa, né?
Uma surpresa que você teve.
Total. E eu tenho uma parceria com o Ibis Maceió, que é um blues. Então, são aquelas coisas, você faz a música, eu acho que a beleza da parceria tá aí, né? Você entregar pro outro e ver o que ele entendeu daquilo ali. Eu gosto disso. E da mesma forma, eu gosto também quando pego a letra de outra pessoa e tenho que descobrir a música. Então, às vezes chega letras maravilhosas para mim que eu leio e eu não ouço música nela. Então, não adianta. Não é questão de ser boa ou ruim a letra, que às vezes não vem. Às vezes, já tive parcerias, por exemplo, tem uma parceria desse disco novo que tá para sair, inclusive, com a Consuelo de Paula, que eu li a poesia dela cantando, Então, eu li a primeira vez, já saiu música, e mandei de volta para ela em menos de 5 minutos. E tem músicas que demoram 2 anos, 3 anos para fazer. Sai um pedacinho numa época, outro pedacinho em outro. Então, não tem muito... acho que é que nem filho, né? Cada um tem um jeito, cada um sai do seu jeito, independente do que você quer, né?
Kátia Teixeira, Vento Viajeiro, uma composição sua feita com o João Arruda. Tem história?
Tem. Essa começou em 2005. Acho que foi a parceria mais longa para ficar pronta. O Joãozinho Arruda, eu conheci no Encontro de Culturas aqui da Chapada, em São Jorge, em 2005. Ele era bem menininho, estava com uns 15 anos. E aí a gente conheceu aqui, ele era uma figura, né? Ainda é, né? É uma figura. Ele ficava andando atrás da gente, ficava assim, será que o povo deixa a gente subir no palco para cantar? Eu disse, era que deixaram ele subir e nunca mais desceu. Né? E aí a gente voltou de lá do encontro, ele falou assim, olha, tem uma música aqui, vamos fazer uma música aqui, e mandou um mote, né, um comecinho dessa música, do Vento Viajeiro. E aí eu ouvi, cara, eu achei bonita, falei, nossa, que bonito, eu acho que essa música rola, vamos fazer. Só que aí passou, foi passando o tempo, passou um tempo, 7 anos depois a gente se reencontrou. Ele, a gente conversando e tal, e ele falou assim, ah, você lembra aquela parceria nossa? Eu falei assim, cara, sabe que meu computador deu um pau, eu perdi os arquivos todos, eu não sei, não lembro mais. Ele falou assim, ah, peraí, eu acho que eu tenho. Aí ele achou lá e mandou de novo. Aí saiu. Aí ele mandou, eu fiz uma outra parte da música, mandei pra ele de volta, ele colocou mais uma estrofe, a gente foi ajustando. Mas 7 anos. Longa, né?
Então foi assim que nasceu Vento Viajeiro, composição de Kátia Teixeira e João Arruda, que ouviremos com Kátia Teixeira.
Sentimentos e a viola pra cantar. Eu vou nas asas do vento, asas de imaginar. Vou levando pensamentos e acordes pra criar.
Vento sopra música, sopra vida sortejar. Vai soprando harmonias das terras da além-mar.
Vento viajeiro, ó vento, vento vem levar. Vento mensageiro, me ensine as cantigas do sopro e do ar. Vela me leva pros mares de lá, pra eu matar saudades dela e seu rosto acarinhar.
Vento balança a vela, traz ele pros mares de cá, pra meus olhos marejados com beijos ele enxugar.
Vento sopra a vela, me leva pros mares de lá, pra eu matar minha saudade, solto flores na beira-mar. Vento viajeiro, ó vento, vento vem levar, ó vento, vento mensageiro, ensine as cantigas do sopro e do ar.
Thank you.
Maravilha! Ouvimos Vento Viajeiro, composição de Kátia Teixeira e João Arruda, com Kátia Teixeira.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Douglas Lora, instrumentista e compositor paulista.
E eu também era fissurado no rádio, eu escutava. Esses dias eu até achei um Walkman meu bem das antigas lá, fiquei até emocionado lá em casa. Que eu ouvia os programas e eu tirava as músicas e gostava, eu ligava nos rádios para pedir música. Era um acontecimento. O papel do rádio na minha vida, eu acho que na vida de qualquer músico, é fundamental na sua criação musical, né? Eu tive a sorte de pegar estações que primavam pela qualidade musical, não pelo mercado, pela coisa.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive conectados Rádio Web de São Paulo, capital, Continental AM de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Conquista FM Rio Web Rádio de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, CPA FM de Cuiabá, Mato Grosso, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados integralmente ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira, nascida em 19 de novembro de 1971 e que faz parte de um seleto grupo de artistas que se mantém fiéis à música de raiz, que não fazem concessões aos modismos e à música de fácil consumo. Kátia estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de como foram criadas as suas composições. É o caso de Mãe das Raças, parceria com Chico Branco. Você lembra?
Mãe do mato, mãe das águas, mãe dos retirantes, mãe de toda a gente.
Teus filhos, a terra e fogo, um sonho, um sangue, um povo, todo um continente.
Em entrevista me concedida em 23 de julho de 2016 em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história de Mãe das Raças. Mas antes disso, falou da relação letra e melodia. Kátia Teixeira, você compõe melodia e compõe letra. O que é que flui com maior facilidade?
A música, com certeza. A letra também é uma... Vem... Mas a melodia para mim é muito mais fácil. Eu leio com música, então a palavra tem som. Então para mim é sempre mais fácil. Por exemplo, eu fiz uma canção com a Consuelo de Paula mesmo. Fiz uma música, ela me mandou uma letra, eu musiquei e mandei de volta. Ela pegou e botou outra letra na música que eu fiz e me mandou de volta. E eu botei uma outra música na primeira letra que ela me mandou e viraram duas parcerias. Então, acontece essas coisas. E tem coisas que não acontecem. Tem gente que me manda música, às vezes eu tento e não sai. Não adianta, né? E mando letra para pessoas também, que às vezes a pessoa gosta da letra, mas também não flui. É normal, natural, né?
Kátia Teixeira, Mãe das Raças, uma parceria sua com o Chico Branco. Tem história?
Tem. O Chico Branco foi em casa pra gente... A gente tava conversando sobre uns projetos, umas coisas assim... E aí, só que ele chegou e eu tava resolvendo umas coisas e tal. Eu falei assim, Chico, fica aí que eu já volto. Só que antes de eu sair, eu tinha conversado com ele a respeito de uma ideia que eu tinha de fazer um trabalho sobre o feminino, sobre o olhar feminino, né? No sentido de ânima, né? E aí comecei a fazer isso, falando sobre isso com ele e subi pra resolver as coisas e tal. Quando eu voltei, já tinha metade da música pronta. Aí eu falei, nossa, cara, como você é rápido. Aí eu fiz a segunda parte e saiu desse jeito. É engraçado que quando eu compus, já compus pensando num vocal masculino. é o olhar feminino, mas é um vocal masculino, né? Então, tanto que na gravação a gente fez aquela coisa assim, eu pensar naqueles cantos alentejanos, sabe? Aquela coisa daqueles cantos fortes, né? Viris, né? Daqueles cantos ibéricos, né? Que eu gosto muito. E saiu essa parceria que eu gosto muito.
Então foi assim que nasceu Mãe das Raças, composição de Kátia Teixeira e Chico Branco, que ouviremos na voz de Kátia Teixeira.
Mãe do mato, mãe das águas, mãe dos retirantes, mãe de toda a gente.
Teus filhos, a terra e fogo, um sonho, um sangue, um povo, todo um continente.
Filho de todas as raças, Maria das Graças.
Desce a luz que por si mesma ergue todo ermo, mente, corpo e alma.
Maria das raças, universo e sina, mãe de toda rima.
Mãe de ter a terra inteira. Uma só bandeira une sul e norte neste canto forte. Mãe do mato, mãe das águas, mãe dos retirantes, mãe de toda a gente. Teus filhos, a febre e fogo, um sonho, um sangue, um povo, todo um continente.
Filho de todas as raças, Maria das Graças.
Desce a luz que por si mesma ergue todo ermo, mente, corpo e alma. Maria das raças, universo e sina, mãe de toda rima.
Há de ter a terra inteira.
Uma só bandeira une sul e norte neste canto forte. Insonores, enfim.
Maravilha! Ouvimos Mãe das Raças, composição de Kátia Teixeira e Chico Branco com Kátia Teixeira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Foi assim, como ouvir o som pela primeira vez.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Marcos Lessa.
A primeira memória que eu tenho foi, eu tinha uns 10 anos, estava dormindo na cama lá do meu pai, e aí de repente eu acordo ouvindo uma música que eu nunca tinha ouvido, fiquei encantado com aquilo, que era Agosto de Março, com Elis Regina e Tom Jobim. Eu fiquei lá hipnotizado ouvindo aquilo, meu Deus, que coisa mais linda. Foi assim que eu fui conhecendo, né, os compositores da música brasileira, porque Elis gravou os maiores, né? Então a rádio foi importante porque me trouxe essa isca.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados integralmente ao talento e à criatividade da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira. Nascida em 19 de novembro de 1971, e que faz parte de um seleto grupo de artistas que se mantém fiéis à música de raiz, que não fazem concessões aos modismos e à música de fácil consumo. Kátia estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de como foram criadas as suas composições. É o caso de Cantarear, parceria com Consuelo de Paula. Você lembra?
Eu canto o verbo do sertão, a carne viva, a flor do pi.
Em entrevista a mim concedida em 23 de julho de 2016 em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história de Cantarear. Mas antes disso falou do processo criativo.
Processo criativo, inspiração, transpiração, psicografia, motivação, como funciona o seu processo criativo?
Tudo isso, tudo isso que você falou. Teve uma época que eu acabei parando de compor, porque eu comecei a receber tanto essa coisa, né, essa, através de mediunidade, que eu já não sabia o que era meu, o que era dos outros, né, o que era de outro plano, sabe? E aí até você entender que tudo faz parte de tudo, né, que você está conectado com todo, eu fiquei um bom tempo sem compor, fiquei uns 10 anos sem compor. Mas aí, a hora que abriu a compota, veio logo umas 40 músicas de uma vez. Mas tem essa... A criatividade, ela a gente não tá só, né? A gente não é só, né? A gente faz parte de tanta coisa, né? Que a música não pode ser diferente.
Você costuma transpirar para compor?
Não. Não, porque eu não sei se é porque, assim, o meu primeiro instrumento é a voz. Então, a intérprete sempre está na frente. Então, eu não tenho essa preocupação de compor. Eu componho quando vem, quando ela... Eu tenho que dar passagem. Eu não tenho a obrigação de compor. Então, e se tem a obrigação, já não é bom. Eu não gosto de nada que seja obrigação. Então, tem uma dedicação, sim, né? Porque você tem que estar concentrado, você tem que estar inteiro para aquela obra naquele momento. Mas não acho que é transpiração, não. É transpiração outras coisas da música, né? Composição, não creio.
Kátia Teixeira, Cantarear, uma composição sua feita em parceria com Consuelo de Paula. Tem história?
Ah, essa saiu em 2 minutos. Ela me mandou a letra, eu fiquei tão encantada com a letra que saiu a música, a primeira leitura. Eu li cantando a música e mandei de volta para ela coisa de menos de 5 minutos. E foi a primeira parceria nossa. Então ela tem uma força muito grande. Ela fala um trecho que é muito bonito. Ela fala assim, eu canto o verbo do sertão, a carne viva, a flor tupi, o verso, o ventre e o facão. Nesse trecho eu ia falar no outro. Que ela fala assim... Eu amo a terra como um Guarani. Eu falei, isso que é amor, você amar a terra como um Guarani. A Consuelo é muito boa, assim, pra compor. Ela faz umas letras muito... Bom, eu não tenho parceiro mais ou menos. Meus parceiros são ótimos. Eu não sei se eles acham a mesma coisa de mim, mas eu adoro as parcerias com eles.
Então foi assim que nasceu Cantarear. Composição de Kátia Teixeira e Consuelo de Paula, que ouviremos com Kátia Teixeira.
O verso, o vento e o...
maravilha! Ouvimos Cantarear, composição de Kátia Teixeira, e Consuelo de Paula, com Kátia Teixeira.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora, compositora e instrumentista paulista Kátia Teixeira. Desta vez em dose dupla. São as histórias das músicas Canto da Verônica e Entre as Penas, Entre os Laços, feitas em parceria com Consuelo de Paula e que tiveram um processo de criação bem interessante. Você lembra? Primeiro de Canto da Verônica.
Vede a minha dor, dor que eu marquei num pano de flor.
Agora, Entre as Penas, Entre os Laços. Você lembra?
Como um pássaro entre as serras, tenho aberto os meus braços.
Em entrevista me concedida em 23 de julho de 2016 em Brasília, Kátia Teixeira me contou a interessante história do processo criativo de Canto da Verônica e Entre as Penas, Entre os Laços. Mas antes disso, falou da relação com o divino. Kátia Teixeira, relação com o divino. Alguns compositores acham que compor é um dom divino. Você concorda com isso?
Eu acho que viver é um dom divino, né? A minha irmã é economista, tem mais juízo que eu, né? Então, mas ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ela fala que artista é aquele que faz com amor e arte o que faz. Então, se a gente for pensar nisso, tudo é dom, né? Quando você está no lugar que você quer estar, fazendo o que você quer fazer, o que você nasceu para fazer, isso é dom. Então, a música é um dom divino, assim como qualquer outra atuação na vida, né? Qualquer outra coisa que a gente vá fazer. A diferença é, acho que a arte, de repente, a gente abre mais os filtros, né? Então, a coisa passa com mais fluidez por nós, né? A gente recebe isso com mais fluidez. Mas acho que só isso. Assim, a diferença, às vezes as pessoas, é uma coisa que eu às vezes brigo um pouco, sabe, com essa ideia, pelo seguinte, isso é tem dois lados. Muitos artistas, eles acabam não se profissionalizando e o público também às vezes não entende como uma profissão. Porque é uma coisa que vem fácil, uma coisa que vem através de uma inspiração divina, que não tem suor, que não tem trabalho, né? Não tem, entre aspas, né, que tem muito trabalho, mas que as pessoas não veem como trabalho porque não tem aquele esforço físico, né, do dia a dia. As pessoas sentem isso como se fosse, assim, não fosse algo da terra, né? Então, o músico, às vezes, se põe numa posição de iluminado, de mil toalhinhas brancas, aquela onda toda, né, de se colocar numa posição de divino e intocável, que nada favorece a arte. Porque, afinal de contas, a gente é um operário da arte aqui, né? A gente só está em função do social. E, por outro lado, o público também, quando olha, pensa que o músico não faz cocô, né? Não é isso? Então, o músico vive de luz, cara. Ele não come, ele não vive, ele não mora, ele só toca. Né? Então, aí você tem que ouvir umas coisas, aquelas coisas que a gente ouve a vida inteira, né? Tipo, e você só mexe com música assim ou você trabalha, né? Tem umas coisas assim. Então, eu acho que tem o divino, sim, como tem o divino em tudo que se faz com amor e com dedicação. Mas não tem o divino no sentido de daquela coisa de diva, sabe? De distante, de não ter uma ação efetiva, né, no dia a dia das pessoas.
Kátia Teixeira, agora uma parceria de aproveitamento 100%, né? Canto da Verônica e Entre as Penas, Entre os Laços, que são parcerias suas com Consuelo de Paula. Tem história?
Sim. Essa foi interessante demais, porque aí a Consuelo empolgou com a Cantarear e me mandou logo essa segunda, né? O Canto da Verônica. Aliás, me mandou Entre as Penas, Entre os Laços. que era por causa de uma outra música que ela tinha cantado num show e que me encantei, em cima de uma poesia que ela falou, e ela compôs em cima, a partir desse mote dessa poesia. Aí eu musiquei e mandei para ela. Ela recebeu e trocou a letra, colocou o canto da Verônica no lugar, escreveu a letra, o canto da Verônica, para a melodia que eu tinha feito, e me mandou de volta. Aí eu peguei e pus outra melodia, não, entre as penas, entre os laços, e mandei de volta.
Quer dizer que ela devolveu para você uma letra com uma letra nova, uhum, porque ela não aprovou? Como é que é isso? É,
na realidade, ela quando ela ouviu já com outra letra. Né? Ela já ouviu outra história. E realmente, quando ela me mandou, eu achei que ela tinha toda a razão, porque era muito mais parecida. Porque ela me mandou como se fosse uma tríade de aboios, junto com o Cantariar. Mandou o Cantariar, aí mandou a segunda, que seria Entre as Penas, Entre os Laços, e ficou uma melodia do canto da Verônica. Eu nem sei mais fazer a outra melodia, porque ficou tão perfeito com o canto da Verônica. Assim, veja minha dor, dor que eu marquei num pano de flor. E Entre as Penas, Entre os Laços virou uma outra coisa muito mais leve, porque essa música é pesada, né? A melodia que eu mandei para ela era pesada para Entre as Penas, Entre os Laços. Entre as Penas, Entre os Laços ficou assim: como um pássaro entre as serras, tenho aberto os meus braços, como se o mundo coubesse entre as penas, entre os laços. Dois climas completamente diferentes, né? E surgiu disso, né? Dessa troca, assim, desse bate e volta, assim. E é muito legal, né? Assim, porque é sempre inusitado. Eu gosto da parceria por causa disso. Quando você faz a música você só, você não tem isso. É você com você mesmo, né? É gostoso também, eu tenho parcerias minhas comigo mesma, que eu gosto, mas eu gosto muito mais dessa troca com o outro, porque você nunca sabe o que vem.
Então foi assim que nasceram Canto da Verônica e Entre as Penas, Entre os Laços, composições de Kátia Teixeira e Consuelo de Paula, que ouviremos com Kátia Teixeira.
Veja a minha dor, dor que eu marquei num pano de flor. Uma voz no meio da rua canta sempre este bendito, canta sob a luz da lua um lamento tão bonito. Verde, atendei, ela veste véu e luto, passo a passo vai bordando entre a flor e o espinho, dor do mundo vai mostrando. Vê. Desse canto, vós sozinha num cortejo, e maior que todo pranto é a beleza que eu vejo.
Maravilha! Ouvimos Canto da Verônica e Entre as Penas, Entre os Laços, composições de Kátia Teixeira e Consuelo de Paula, com Kátia Teixeira.
Kátia Teixeira, para os nossos ouvintes que, conhecendo o seu trabalho agora, se apaixonaram, ficaram interessadíssimos em conhecer mais, você tem um site, um e-mail que você possa anunciar?
Então, tem o site, né, que é o katiateixeira.com.br. Kátia com K e Y. E tem o Facebook, que é a minha fanpage, né? Que é Kátia Teixeira BR. também tem bastante coisa, tem nos canais do YouTube, também tem bastante vídeo. Mas a página do Facebook, a fanpage, é legal porque ela é bem dinâmica, né? Então vai entrando tudo que está acontecendo, tem bastante informação, tem os discos, tem bastante coisa por ali.
Kátia Teixeira, agradeço a sua generosidade em abrir seu coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Eu é que agradeço, já tem bastante tempo que a gente está namorando, né, de conversar, de fazer essa prosa. É, para mim é uma honra muito grande mesmo de estar no seu programa, de estar aqui com você conversando. É um prazer, assim, muito grande mesmo de poder trocar isso com você, né, a energia que a gente tem, assim, de trabalho. Muito obrigada mesmo por esse espaço, pela boa amizade, pelo carinho e a chance da gente poder falar um pouquinho, porque às vezes a pessoa vê a música, mas ouve a música, não sabe o que tem por trás dela, né? A bula da música.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá. Zika zero. Combater o mosquito da dengue é uma tarefa coletiva. Informações: saúde.gov.br.
O Ministério da Cultura e a Caixa apresentaram.
Então foi assim: os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação: Rui Godinho.